Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem sentar-se. Estamos então no domingo de Ramos e aqui algumas observações interessantes a respeito da liturgia de hoje. A liturgia, particularmente na parte da bênção dos ramos e também na coleta dessa missa, fala bastante da humildade. Mas o que a humildade tem a ver com a festa de hoje? Primeiramente, o que significam as palmas? As palmas significam a vitória. Então, todos aqueles que carregam suas palmas atrás do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, são aqueles que querem participar da vitória trazida por este Rei. Por isso que muitas vezes, quando encontramos imagens de mártires, eles têm uma palma nas mãos, justamente porque a vitória que eles conquistaram morrendo por Nosso Senhor e com Nosso Senhor. Então, a respeito da humildade e como que Deus liga a vitória à cruz de Nosso Senhor, vale a pena recapitular algumas coisas sobre a fé. Primeira coisa, o que é a virtude da fé? A virtude da fé é uma virtude que nos faz participar da inteligência de Deus. Então, São Tomás nos explica que, assim como a caridade nos faz participar da vontade de Deus, a virtude da fé nos faz participar da inteligência de Deus. O que quer dizer que, por meio da fé, nós podemos ver as coisas da forma como Deus as vê, porque o próprio Deus quis nos comunicar o seu ponto de vista das coisas. Então, a virtude da fé nos faz apreciar as coisas segundo o ponto de vista de Deus, e não unicamente segundo o ponto de vista da nossa razão. E a partir do momento em que a gente enxerga esse ponto de vista de Deus, nosso papel é se adequar a ele. Então, apenas para dar alguns exemplos, as cruzes, as dificuldades da vida. Quando a gente olha essas coisas unicamente com os olhos humanos, são simplesmente coisas chatas que devem se afastar da nossa vida, um incômodo insuportável ou algo do tipo. E no mais das vezes, as pessoas olham essas dificuldades da vida, quando olham com um olhar positivo, como algo para formar o caráter da pessoa, construir a pessoa como ser humano ou algo do tipo. Mas é uma visão puramente humana ainda. Mas como que devemos olhar as cruzes por meio dos olhos da fé? Nós devemos olhar como que elas são diante de Deus, como que Deus enxerga essas cruzes. Então, tem uma história que Santo Afonso conta, de Santa Teresa d'Ávila, que depois de sua morte, ela apareceu para uma freira do convento dela, dizendo: se eu pudesse voltar para a terra para fazer uma coisa, eu voltaria para poder sofrer mais por nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de receber no céu o prêmio que ele reservou para os que sofrem por ele nesta terra. Então, do ponto de vista de Deus, as cruzes são coisas muito preciosas. Para dar um outro exemplo de como que a fé influencia a nossa vida, a questão da modéstia para as mulheres. Muitas talvez não enxergavam o modo como que Deus enxerga essa questão da vestimenta feminina. Então, a partir de um certo dia, muitas pessoas tiveram acesso, por assim dizer, ao modo como Deus enxerga essa situação, ou seja, Ele quer que a gente viva a castidade e a castidade tem essas exigências. Então, depois de terem conhecido esse ponto de vista de Deus das coisas, depois de terem conhecido o modo como Deus aprecia essa questão da nossa vestimenta, então as mulheres que decidiram viver a modéstia se adaptaram, se adequaram a esse olhar de Deus. E tudo isso é importante ter em mente ao falarmos da humildade. Por quê? Porque nós abrimos a Semana Santa com esse exemplo da humildade. E que tipo de coisa que Deus nos mostra, então, se queremos de fato agradar a Ele? Deus nos mostra Jesus crucificado, e todo aquele que quer viver uma vida agradável a Deus deve se adequar a esse exemplo, Jesus e Jesus crucificado. Então, por que falar da humildade logo na abertura da Semana Santa? Por um lado, porque Adão e Eva desobedeceram. A falta de humildade leva a pessoa a não se submeter. Então, de certa forma, o pecado de Adão e Eva está também relacionado à falta de humildade. Adão e Eva se deixaram levar por um tal amor de si que eles chegaram a desprezar o próprio Deus. Então, a pessoa que não é humilde, de certa forma, ela quer crescer demais a ponto dela querer deixar Deus de lado e todos os outros também. Então, quando nosso Senhor entrou dessa forma em Jerusalém, ou seja, com essa procissão dos ramos, todos estavam esperando uma espécie de vitória política da parte de nosso Senhor. Era uma visão muito humana, uma sabedoria muito terrena. Mas a visão de Deus é outra. Então, enquanto as pessoas esperavam enxergar a vitória de nosso Senhor por meio de um olhar puramente humano, nosso Senhor veio nos mostrar que a vitória passa pela humildade, a vitória passa pela cruz. Isso não só de uma forma concreta na vida de nosso Senhor, mas na vida de cada cristão em particular. Então, Deus nos mostra uma luz, e essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que que essa luz nos faz ver? Que nosso Senhor Jesus Cristo se abaixou, humilhando-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, todo cristão que quiser vencer, de fato, diante de Deus, e não unicamente uma vitória diante dos homens, todo cristão que quiser ter essa verdadeira vitória que vem de Deus, o que ele deve fazer? Deve se abaixar, deve se humilhar, morrendo, né, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que o apóstolo São Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, é próprio da humildade saber abaixar-se. Então, uma das coisas que impede o triunfo de Deus nas almas é essa falta de humildade. A pessoa não se abaixa, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que Deus não realiza nela o triunfo que ele poderia realizar. Por quê? Porque a pessoa ainda aprecia as coisas com uma visão muito mundana, muito humana. As pessoas pensam constantemente em serem cada vez maiores. Então, para dar alguns exemplos da nossa vida diária, quando alguém nos rebaixa, ou seja, alguém nos corrige, alguém nos humilha, alguém apresenta um defeito nosso, quando alguém nos esquece, nós recebemos essas coisas como se a pessoa quisesse com isso nos rebaixar. E isso nos incomoda, e então ficamos com raiva, brigamos, discutimos, enfim, tentamos reparar essa injustiça. É como se a gente dissesse para a pessoa: você me rebaixou? Pare com isso, pode me deixar grande de novo. Eu vou te mostrar que eu não sou pequeno assim, não. Então, a pessoa, ela não aceita ser rebaixada, a exemplo de nosso Senhor, mas quando alguém tenta rebaixar ela, a tendência da pessoa que não é humilde é sempre querer crescer de novo. E daí vem as inúmeras desculpas. A pessoa tenta se desculpar quando alguém está corrigindo ela, falando de um defeito, isso, aquilo. Quando alguém está de alguma forma rebaixando ela, ela tenta encontrar alguma saída para não ficar rebaixado. Então, a pessoa se justifica, enfim, a pessoa faz de tudo para crescer de novo. Às vezes, e nós somos infelizmente muito espertos para isso, a pessoa até se abaixa diante dos homens para com isso ficar maior diante deles. Então, alguém vem apresentar um defeito nosso e a pessoa está sendo rebaixada, e ela, para aparecer, para fazer um teatro de humildade, ela fala: ah, eu sou muito miserável, eu sou isso e aquilo, porque de certa forma, com essa humildade aparente, com esse rebaixamento teatral, no final das contas, a pessoa está querendo crescer de novo. São Francisco de Sales fazia a seguinte observação: muitos se escondem, mas com o fim de serem mais notados pelos outros. Muitos desaparecem a fim de serem mais vistos. Então, busquemos amar de fato o verdadeiro rebaixamento e não esse teatro do rebaixamento. Temos o exemplo de Nossa Senhora. No Magnificat, ela diz: minha alma engrandece o Senhor. Uma das formas de interpretar essa frase de Nossa Senhora é a seguinte: minha vida engrandece ao Senhor. Ou seja, o objetivo da vida de Nossa Senhora é tornar Deus cada vez maior, e não necessariamente ela. Então, o que acontece? Se nós imitamos o exemplo de Nossa Senhora, nosso interesse é fazer com que Deus seja maior, e não necessariamente nós mesmos. Então, quando a gente educa uma criança, o nosso interesse é de que Deus seja maior na vida dela, e não necessariamente eu, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de querer as coisas. É necessário que Deus seja maior. Minha vida engrandece o Senhor. A quem estamos querendo engrandecer com nossas vidas? Por isso que São Francisco de Sales, durante a vida dele, ele sofreu muitas calúnias, acusaram ele de muita coisa horrível, mentirosa. E quando perguntavam para ele, dizendo que ele tinha o direito de tentar se justificar nessas situações, ele dizia: é na nossa humilhação que Deus é glorificado. Então, como o único interesse de um santo como São Francisco de Sales era ver Deus crescer, ele não se importava em ver ele sendo rebaixado, desde que Deus cresça. Se ele for rebaixado, tudo bem, é isso que ele merece, mas Deus, se com isso Deus cresce, é isso que eu quero, é assim também que eu vou agir. Às vezes, o desejo de ser grande em uma pessoa é tão grande que, se para isso necessário for, para ser grande diante dos homens, a pessoa não se importa em ser pequena diante de Deus. Teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens, disse Nosso Senhor para São Pedro. Então, se queremos ser grandes diante de Deus, verdadeiramente grandes, reconheçamos-nos pequenas crianças diante dele, fracas e pobres. Digamos para ele que não sabemos o melhor jeito para agradar a ele, para obtermos vitórias, enfim, que não sabemos o caminho e que estamos nas trevas. E o que Deus nos dirá? Então, o caminho é Jesus Cristo, ele é a luz. Então, se queremos ser grandes diante de Deus, devemos olhar para essa luz que ele nos envia e a ela devemos nos adequar. Quanto mais alguém se une e se adequa a essa luz, ou seja, Jesus Cristo, tanto maior esse alguém será diante de Deus. E o que que essa luz, o que que esse caminho fez? Ele se abaixou, ele se humilhou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa é a lógica da vitória de Deus. Quem é grande diante de Deus? Aquele que mais se assemelhar a Jesus crucificado, esse será o maior diante de Deus. Onde que Deus realiza as suas maiores vitórias? Naqueles lugares onde Jesus Cristo crucificado está mais perfeitamente presente. E no final das contas, a quem queremos agradar? Perante quem queremos ser grandes? Então, aqui gostaria de citar São Paulo aos Gálatas: é porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso, tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Por isso, ainda uma vez, digamos com São Paulo aos Coríntios: julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então, pensamos a Deus que nos dê a graça de enxergarmos bem essa luz durante essa Semana Santa, e essa luz não é outra a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.